Começamos mais um podcast Carcarás aqui de São Luís do Maranhão. Eu sou Micael Amorim, falo com vocês aqui diretamente dos estúdios do Instituto Cultural Carcarás aqui do Maranhão. Começamos este programa invocando São Padre Pio de Pietrelcina e a Nossa Senhora de Fátima para que nenhuma injustiça se cometa durante este episódio. E lembrando a todos que nos acompanham que nós também temos um Instagram, Instituto Carcaras, tudo junto e minúsculo. Também temos um canal no YouTube, Instituto Cultural Carcarás, onde a gente posta rotineiramente lives, entrevistas, comentários, resenhas. Tem muita coisa legal, comentários filosóficos. Então dá uma sacada que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, cara. Corre lá em nosso canal do YouTube, Instituto Cultural Carcarás. Aproveita, né, que já está lá, deixa o seu like, deixa lá o seu gostei, né, e inscreva-se no canal. Se você gostaria de contribuir de alguma forma com o nosso trabalho, o Pix vai estar aqui na descrição deste episódio. E hoje, dia 1º de fevereiro de 2022, um dia muito, muito especial, é um dia de festa, né? Hoje foi o nascimento, aconteceu o nascimento do meu primogênito, meu primeiro filho, João Lucas Amorim. Então, tô de sorriso de orelha em orelha, né? Se vocês pudessem me ver, vocês iriam ver como é que eu tô aqui. E assim, cara, os filhos são uma bênção. Então, eu não tenho palavras, eu que sempre falo pra caramba, fico sem palavras, né, diante dessa dádiva que Deus nos concede a nós, homens ingratos, infiéis, né, pecadores, que é a dádiva da paternidade. É a dádiva de sacrificar-se, doar-se para o outro e ter a honra de educar alguém, de criar alguém, de salvar alguém, né, que no fundo essa é a missão de todo pai, é ser o sacerdote da sua família, salvar a alma da sua família. Então eu não tenho palavras para agradecer. Eu queria que todo mundo que está me ouvindo, que gosta da gente, que acompanha o meu trabalho aqui no Carcarás, rezasse uma Ave Maria aí pelo meu filho João Lucas, que nasceu hoje às 5 da manhã. Então eu já queria desde já agradecer a todos que vão reservar esse tempinho, não importa quando você está ouvindo esse podcast, reze. E peço a Nossa Senhora do Carmo que cuide do meu filho e que abençoe a nossa família. Então eu queria dedicar este episódio ao meu filho João Lucas. Pois bem, sem mais delongas, do que nós vamos falar, cara? Como vocês já devem ter notado pelo título aí, é bem sugestivo, nós vamos falar do grande brasileiro, talvez o maior deles, do grande filósofo, grande intelectual de nossa época, a grande personalidade, cara, do nosso século, né? Eu não falo isso com exagero, que é o nosso queridíssimo e, infelizmente, saudoso professor Olavo de Carvalho. Bom, eu não vou me delongar introduzindo a vocês a figura do Olavo, pô. É totalmente desnecessário, todo mundo sabe a grandeza, o talento, né, o caráter, a erudição, as grandes obras, os grandes feitos do professor Olavo, né? Graças a Deus foi um intelectual muito popular, muito conhecido, não só no nosso país como fora dele, né, e muito honrado também, recebendo ainda em vida as honras devidas, né, da sua obra. Isso é muito bom, né? Deus nos presenteou com o professor Olavo. E, de certa forma, nós sabemos, sim, dar atenção a ele. Claro, muita coisa ainda há de ser feita, né? Mas para isso nós temos a obra do Olavo. Eu sempre digo para meus amigos que o professor, ele se foi, ele entrou para a eternidade, mas ele não nos deixou órfãos. Nós temos a honra, nós temos a bênção dada por Deus, por São Padre Pio de Pietrelcina, de quem Olavo foi muito devoto, de termos a obra do Olavo de Carvalho, pô. O próprio Olavo não tinha a obra do Olavo de Carvalho para ajudá-lo, nos seus estudos iniciais. Nós temos o COF, nós temos o site do seminário. Então, encarecidamente eu peço, aprendam com o professor Olavo. Aprendam com o professor Olavo. A sua influência para quem acha que vai acabar, cara, está só começando. A real influência de um escritor se dá depois de sua morte. E as obras do Olavo, sobretudo as obras de cunho filosófico, que são, entre aspas, esotéricas, ainda não viram a luz do dia, são somente para assinantes do site do seminário, essas obras ainda não foram publicadas. Imaginem vocês quando forem. Imaginem vocês quando tantas obras saírem de dentro do seminário de filosofia. Os cursos que ainda faltam serem transcritos e organizados em livros. Então a influência do Olavo, o peso do Olavo, está muito, muito, muito longe de chegar ao fim. Muito pelo contrário, né? Só tende a aumentar a partir de agora. Então o professor Olavo criou muita coisa, deu início a muita coisa, incentivou, motivou muita coisa no que diz respeito à direita, ao conservadorismo, ao estudo mesmo, né, à dedicação da vida intelectual, à publicação de livros. O professor era uma fábrica de criar gênios, como ele mesmo dizia. E sem exagero, ele era mesmo. Uma fábrica de criar gênios, ele era como se fosse um grande sol que ilumina as inteligências. Qualquer um que tenha tido contato, ainda que por um período curto, com alguma obra, algum vídeo, alguma aula do professor Olavo, pode constatar isso. Era impossível, é impossível, né? A obra está aí. É impossível você aproximar-se da obra do Olavo sem com isso você ficar mais inteligente. É totalmente impossível. Gostando ou não do Olavo, concordando ou não com ele, você tem de concordar que ele tinha o dom de despertar as inteligências. Você chegava perto do homem e você já se sentia um pouco mais inteligente, né? Você lia uma página do homem e você, putz, como é que eu não percebi isso aqui antes, né? Você tem a sua visão de mundo um pouco mais clareada, mais limpa, certo? E esse eu acho que foi um dos grandes méritos do professor Olavo, que é abrir os olhos das pessoas, dos seus alunos, para a verdade, né? É isso que ele queria criar, pessoas capazes de compreender a verdade. E aqui eu entro mais precisamente no conteúdo deste podcast, que não é um programa triste. Não é um programa para lamentar a morte do Olavo, embora eu lamente muito, né? E Deus sabe, meus amigos sabem o quanto eu lamento. Mas não, o Olavo, ele entrou para a eternidade, certo? O Olavo foi para junto do Pai. O Olavo, meus amigos, saiu desse vale de lágrimas e foi receber as honras da outra vida. E para quem é católico, para quem crê que a morte é o que vai nos dar essa passagem, esse encontro para junto do Pai, então não pode haver tristeza. Não é isso que diz lá no livro do Apocalipse? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde é que está? Onde está? A morte é uma passagem que nos leva para junto de Deus, né? Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Eu creio nisso, eu creio firmemente nisso. Então rezemos pela alma do professor Olavo, sem presunção de salvação, claro, né? Rezemos pela alma do professor Olavo, se estiver no purgatório ainda, eu duvido muito a quantidade de missas que foi celebrada a ele. Mas se ele estiver ainda no purgatório, rezemos pela alma dele, para que ele possa entrar no reino celestial, na cidade de Deus Pai. Guiado aí por São Padre Pio de Pietrelcina, de quem ele foi tanto devoto. E de Nossa Senhora, claro. Este programa mesmo, dos tantos feitos do Olavo, talvez esse seja o menor, mas esse programa mesmo foi inspirado diretamente pelo trabalho do professor Olavo, né, pelo curso online de filosofia. Se você entrar no nosso blog, está lá. Você vai lá em sobre, na seção sobre, um pouquinho da história do Instituto e como ele foi inspirado pelas aulas do professor, pelos conselhos do professor. Pois bem, então, o objetivo deste podcast é um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui. Eu vou pegar um texto que eu escrevi para o Burke, Instituto Conservador, no último dia 27 deste mês, lá na coluna de conservadorismo, né, e filosofia. É uma opinião minha, obviamente, não do Instituto, não do site, mas que me cedeu gentilmente este espaço, o qual eu venho agradecer aqui agora. Agradeço a equipe do Burke Instituto e, para minha honra, O Percival Pugina divulgou este texto, este singelo texto, em suas redes, em seu site e em seu Facebook. Lá no Facebook, da última vez que eu vi, tinha quase 3 mil likes. É uma visibilidade que eu mesmo não esperava, né? Então eu agradeço mais uma vez aqui publicamente ao Percival Pugina e recomendo que vocês leiam a coluna, leiam o site dos textos do Percival Pugina. Vocês não têm nada a perder, muito pelo contrário, tem muito a ganhar, são textos sempre pontuais e que quase sempre acertam. Eu confesso que nunca vi algo que julguei errado ou que discordei totalmente, né, lá no site do Pugina. É um dos poucos, né, mas ainda atuantes, intelectuais sérios deste país, então dei uma corridinha lá. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto, foi um texto sobre o professor Olavo, não foi um necrológio ou um texto de uma homenagem póstuma ou algo do tipo, um requiem ao Olavo, propriamente dito, é mais um texto sobre a sua obra e tentando clarear um pouco as coisas para quem é iniciante. Claro que se você é aluno do COF, se você conhece as aulas do professor há mais tempo do que eu, inclusive, é claro que esse texto vai servir pouco para ti. Talvez, numa tentativa de sistematizar, talvez te ajude neste ponto. Mas não é nada novo, né? Tudo que está aqui são coisas que eu aprendi com o próprio Olavo, né? Coisas que o próprio Olavo ensinou diversas vezes em diversas aulas. E esse é o erro de muita gente, cara, de muito suposto crítico do professor Olavo. Eles não estão interessados no que o Olavo está falando sobre a sua obra. Sobretudo o pessoal católico, né, esses católicos de boina que tem por aí. Eles não estão nem um pouco interessados naquilo que o próprio autor do texto tem a dizer sobre o seu texto, sobre os seus pensamentos, a intenção que ele teve, a motivação que ele teve, o que ele quis dizer com aquilo. Eles retiram a biografia da pessoa, a intenção da pessoa, e ficam apenas com o texto, que, desligado disso, pode significar qualquer coisa. Isso é desconstrucionismo puro, e muito católico acha que está fazendo um serviço à fé cristã, um serviço ao tomismo, fazendo uma coisa dessas. Então, o que eu vi de católico por aí chamando o professor Olavo de herege, por causa de termos mal compreendidos de sua obra, por causa de ter trechos, né, de livros, de artigos do Olavo, que eles não tiveram o menor trabalho de caridade, o menor exercício de caridade, de chegar e professor, enquanto o Olavo ainda vivo, chegar e professor, o que, que o senhor quis dizer com isso aqui? Aparentemente, isto aqui conflita com este dogma, com aquele outro dogma, com isso aqui da doutrina. Eles não tiveram o menor cuidado. Essa gente paga de santarrão, essa gente paga. Esses são os piores, entendeu? Quando você vê gente que quer pagar de santo, sai correndo, entendeu? Sai correndo. Essa gente paga de tradicionalista, que ama a tradição, mas eles são incapazes de nutrir a principal das virtudes teologais, que é a virtude da caridade, certo? Eles não têm caridade para com o próximo. Então, pensam coisas horríveis a respeito do professor Olavo, sem ter a decência intelectual, decência moral, de saber se de fato é isso que ele está dizendo. De perguntar, tá, ele está querendo dizer isso aqui mesmo, ou eu que sou burro? Ou eu que não consigo compreender? Eu não tenho a bagagem intelectual, cultural para entender isso aqui. Certo? Ou ele está dizendo outra coisa, né? Então, vamos ver o que, que é. Então, não se tem mais o acesso ao Olavo hoje, para esclarecer, mas a obra dele está aí. Então não se pode pretender conhecer o pensamento de um filósofo sem conhecer a evolução, a maturação da sua obra. A gente vai falar mais sobre isso à frente. Mas eu já adianto aqui, é impossível. Se você quer compreender um filósofo, você tem que esquecer tomada de posição do dia. Você tem que esquecer isso, pô. Ainda mais o Olavo, né? O Olavo usava o Facebook como uma espécie de post-it, onde ele anotava o que lhe vinha à cabeça e colocava lá. É um diário filosófico que inclusive saiu agora em seu primeiro volume, né? Uma boa parte dessas anotações do Olavo saiu em livro agora, né? O Diário Filosófico, volume 1. Parece-me que ainda vão sair mais dois, salvo engano. Então era assim que o Olavo usava o Facebook. Mas esse pessoal é puro ressentimento, entende? É puro ressentimento, é puro pedantismo, vaidade provinciana mesmo, de não querer estar errado nunca. E acabam esquecendo a questão da caridade, como eu falei. E um desses católicos foi o Carlos Ramalhete, que, no meu modesto entender, não está batendo bem das ideias. Eu até postei isso recentemente no Facebook. Ele publicou um texto cachorro sobre o professor, não respeitando o luto da família. Um texto aparentemente elogioso, né, com algumas pitadinhas aqui e ali de elogios ao Olavo, mas que na sua essência é um texto absurdo, né, sujo, né, sujo, como eu vi recentemente uma resposta ao texto do Ramalhete, que eu vou deixar aqui na descrição. Eu não vou me prolongar muito sobre esse assunto, porque alguém que infelizmente eu esqueci o nome, peço desculpa pela gafe, alguém respondeu e muito bem ao Ramalhete, que eu estou chamando de Carlos Canalhete. Alguém respondeu muito bem a ele, né? Então não é necessário que eu me prolongue nesse assunto. Eu vou deixar aqui na descrição, depois desse podcast, se você quer entender um pouco do que eu estou falando, clique aqui na descrição. Se você estiver no YouTube, se você estiver ouvindo pela Shockwave Radio, eu peço que você vá no Spotify ou no Google Podcast ou qualquer outra plataforma de sua preferência e você procure podcast Carcarás. Você vai encontrar lá os nossos programas e na descrição deste o texto respondendo ao Carlos Canalhete. Eu só queria dizer uma coisa. Ele confia na ignorância do seu leitor quanto à figura do Olavo. E ele faz isso descaradamente. Ele mente descaradamente sobre vários pontos da filosofia do Olavo. Que das duas, uma. Eu fico com a segunda opção, das duas umas. Ou ele não conhece, ele não sabe do que está falando, absolutamente nada, ou ele está agindo de má fé. Ele está confiando na ignorância do leitor quanto ao biografado, para falar aqueles absurdos que ele fala no texto, certo? Em dado momento, ele transforma a filosofia do Olavo num desdobramento do cogito cartesiano. Penso, logo existo. Falando que o Olavo partia desta definição de homem. O homem é o sujeito pensante. Aquele que não pensa não é homem. E quem quer que tenha lido os ensaios do professor sobre a consciência biográfica, para quem não está por dentro, para o Olavo, o homem é alma agente. E o que caracteriza o homem, segundo o professor, é a sua forma biográfica. E o que é isso? É um conjunto de ações individuais e conscientes. Conjunto de ações, não conjunto de pensamentos. Certo? Então, quem tenha lido sobre isso, sobre a consciência biográfica, ou seu pequeno, mas grandioso estudo sobre a dúvida metódica, né, lá no Visão de Descartes, sabe que isso não é verdade. Sabe que o Olavo não tem nada que ver com a filosofia cartesiana, certo? Mas enfim, vale tudo agora que o Olavo não pode mais responder, né? Os covardes saíram da toca, né? Estão atacando o cadáver que não pode mais responder. Mas a obra está aí. Daqui a 100 anos vão estudar a obra do professor Olavo, certo? Daqui a 100 anos o Carvalho continuará de pé, o Ramalhete não. Mas, pois bem, deixando esse assunto de lado, eu já falei que eu não vou me prolongar, leiam o texto do... Lembrei o nome do cara. Leiam o texto do Victor Bruno. Leiam o texto do Victor Bruno lá no Cartas da Tradição. O link vai estar aqui na descrição sobre isso. O texto respondendo ao Carlos Ramalhete. Ao texto sujo do Carlos Ramalhete. Pois bem... E eu publiquei, como eu já disse, no dia 27 de janeiro, né, 27 deste mês passado, em torno da filosofia do Olavo de Carvalho, uma singela homenagem de um aluno relapso. Esse é o título do meu texto. Se você colocar aí no Google, ou digitar lá na barra de busca do Burke Instituto, ou no blog aí, no site do Percival Pugina, você vai encontrar. Em torno da filosofia do Olavo de Carvalho, uma singela homenagem de um aluno relapso. Então eu vou ler e tecer, sempre que necessário, alguns pequenos comentários. Eu começo assim. Interiori hominis habitat veritas, ensinava Santo Agostinho. É um termo em latim, né? No interior do homem. É uma frase em latim que significa no interior do homem habita a verdade. O Olavo se guiava muito por esse ensinamento de Santo Agostinho. Nós podemos lembrar, inclusive, de Hugo de São Vito. O Hugo de São Vito, ele dizia que a sapiência, a sabedoria, ela não é algo, e sim alguém, certo? A sabedoria é alguém. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? E a alma humana, a nossa alma, ela possui semelhança com a sabedoria. Ela possui semelhança com o seu Criador. A alma humana, ela é capaz de representar para si mesma, dizia Hugo de São Vito, tudo aquilo que há no universo. De modo que a alma humana, ela possui semelhança com todas as coisas em si e por si, certo? E ela capta por potência inata e por virtude própria, os conhecimentos. Portanto, nós devemos conhecer a nossa natureza, e aí conclui Hugo de São Vito, para que aprendamos a não procurar fora aquilo que nós buscamos, aquilo que nós podemos encontrar, perdão, dentro de nós. E Santo Agostinho dizia isso, nas suas orações lá do livro e nas suas reflexões da sua obra Confissões. Diversas vezes ele fala, né? Eu busquei, meu Deus, fora de mim aquilo que estava o tempo todo dentro de mim, aquilo que eu só pude encontrar dentro de mim. E é exatamente isso, in interiori hominis habitat veritas, certo? A verdade habita no interior do homem. Mas qual homem? Eu pergunto. Não é o homem como nós costumamos nos referir, como uma humanidade abstrata, certo? Como se fosse um símbolo metonímico da espécie humana. Não é disso que Santo Agostinho está falando, não é disso que Hugo de São Vito fala, e não é disso que parte o professor Olavo. Não é o homem como uma raça, o homem como uma nação, e nem como uma profissão, certo? E nem como uma profissão. Quando Píndaro, poeta lírico grego, diz: seja a ser o que és, ele não está falando de passar num concurso público, meu filho. Ele não está falando disso, ele não está falando de ganhar dinheiro, de entrar para a fila de concursados aí do Banco do Brasil. Não é isso que ele está falando. Certo? Esse homem da qual fala Santo Agostinho, da qual fala Hugo de São Vito, da qual fala Píndaro, seja ser o que és, é o homem individual, o homem concreto, o homem de carne e osso, né, como falava aí o Miguel de Unamuno. Certo? Por isso é impossível, impossível que uma doutrina que é professada por uma comunidade inteira seja verdadeira. Certo? A verdade, ela só existe no juízo. Ela só é efetiva quando se julga, no ato de julgar. Na presença do juízo, há consciência individual. É de quem? Do vivente, do ser vivente. Certo? E isso o Olavo entendia muito bem. Por isso que ele dizia que Deus não se encarnou numa teoria, ou numa ideia, ou numa doutrina, mas num ser humano concreto, um ser humano de carne e osso. O verbo se fez carne. Et verbum carum factum est. Certo? Et verbum carum factum est. Deus não se fez doutrina, Deus se fez carne, fato, certo? Um fato concreto, um ser humano concreto. Por isso mesmo, toda essa discussão filosófica, sobretudo nas universidades, onde se estuda correntes filosóficas, onde se estuda doutrinas filosóficas, onde se especializa em determinada visão deste ou daquele autor. Você vai encontrar a discussão é supostamente filosófica, pretensamente filosófica, da Academia Brasileira é toda assim. Eu falo isso como um membro da academia, como alguém que passou pela academia, que se licenciou em filosofia, certo? Que participou de eventos durante anos. Você vai encontrar professores que, para o bem ou para o mal, acabam focando todos os seus esforços intelectuais em uma certa corrente filosófica, em um certo autor. O cara lê Kant e ele vai ler Kant a vida inteira. E ele vai ser uma espécie de intérprete do pensamento kantiano. Certo? O cara vai, sei lá, Maquiavel, e ele vai ser uma espécie de... Que grande bosta, né? Que bela bosta ser o intérprete de Maquiavel. Mas ele vai lá, vai estudar Maquiavel e ser o intérprete do pensamento de Maquiavel, da filosofia de Maquiavel, um especialista em Maquiavel, ou um especialista em Rousseau, como aqui na UFMA, o pessoal acaba sendo, já que é um dos filósofos queridinhos, né? Do establishment acadêmico aqui da Universidade Federal do Maranhão. Que é uma outra bela bosta, né? Rousseau era um mentiroso compulsivo, certo? A filosofia dele era teatro. É claro que era teatro. O cara falava sobre educação, não educou nem os filhos, entregou os filhos no orfanato, certo? Pois bem. Acabou que o estudo da filosofia virou isso, virou especialismos, né? Virou especialismo no pensamento deste ou daquele autor. Especialismos bem feitos ou mal feitos, né? Toscos ou sérios, mas especialismos, certo? Interpretações do pensamento deste ou daquele autor. E aí eu recordo de uma coisa que o Olavo sempre dizia. Ele dizia o seguinte: Erich Wegelin ensinava a não estudar a filosofia de Erich Wegelin, a estudar a realidade. Não é isso? Estudar a realidade. Aristóteles, quando criou a sua filosofia, ele não estudou a filosofia de Aristóteles, ele estudou a realidade. Certo? É a realidade que é a fonte do conhecimento. É as coisas que tem que nos falar. Nós temos que estar abertos a ouvir. Certo? Senão nós vamos raciocinar sempre em cima de conceitos, em cima de termos, em cima de explicações que precisam de outros conceitos, de outros termos e de outras explicações ad aeternum. Numa redução ad infinitum, que nunca vai acabar. Um texto que explica outro texto, que explica outro texto, uma ideia que explica outra ideia. E você nunca chega à coisa de fato, que é o que importa. Certo? Isso tudo é vigarice do começo ao fim. Essa popularização do especialismo, das correntes e escolas filosóficas, é claro que é vigarice. Isso aconteceu na Idade Moderna, não? Então, qualquer crítico que acha que pode compreender a obra do Olavo e filia-o a uma ou outra escola filosófica, a um ou outro pensamento, a uma ou outra doutrina, não entendeu porcaria nenhuma da obra do Olavo. E foi isso que fez o Carlos Ramalhete naquele seu texto Porco, dizendo que Olavo parte do código cartesiano, é uma espécie de herdeiro da definição cartesiana de homem, certo? Da filosofia moderna. Isso é um erro de principiante, né? Um erro de principiante, como a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, qualquer pretenso crítico do Olavo não pode compreendê-lo filiando a qualquer escola ou corrente filosófica. Quando ele faz isso, o próprio Olavo já diz, vem estampado na testa, vigarista. O cara é um vigarista e não deve ser ouvido, merece um chute no cu e acabou, é isso. Não tem meio termo, entende? Então tá, in interiore omnes habitat veritas, ensinava Santo Agostinho. Eu prometo não me prolongar no resto do texto como eu me prolonguei nessa pequena frase, que diz muito da filosofia do Olavo, né? Muito bem. É notório o ódio que os detratores do professor Olavo nutrem por ele. Nem mesmo o luto da família é respeitado. Eles o odeiam, pois as trevas odeiam a luz e o erro despreza a verdade. Odeiam, sobretudo, por serem incapazes de atingi-lo, incapazes de combater sua filosofia. Santo Tomás de Aquino dizia que a verdade é uma adequação entre a coisa e o intelecto. Mas, para os adeptos do anti-olavismo, não passa de uma relação banal entre a burrice e a afetação emocionais. É só isso. É como Dalrymple dizia, em seu livro Podres de Mimados. É tudo afetação, é tudo burrice. É só isso. Por mais que gritem, batam o pé e praguejem, jamais apagarão o fato de serem limitados demais para sequer compreenderem a obra do professor, que se mantém inabalável. Resta, portanto, uma única maneira de combater o gigante: o assassinato de reputação. E não é assim? Não é assim que essa galera faz? Não só o pessoal da esquerda, não estou falando só da esquerda. Se bem que o assassinato de reputação é uma técnica antiga do movimento comunista, antiga, certo? Não estou falando só da esquerda. Eu estou falando do pessoal da Igreja Católica também, certo? Do pessoal da direita também. Pessoal que fica tentando colar no Olavo a pecha de gnóstico, de herege, disso ou daquilo, para ignorar o confronto com a sua obra. Confronto do qual eles sairiam, como Whindersson Nunes da luta contra o Popó, né, que aconteceu recentemente. Sairiam espancados, obviamente. Como o alpinista que, frustrado diante da grandeza do Everest, chuta uma pedrinha que rolou do monte e declara esbravejando: "Você não é de nada." O que essas pobres almas pensam ser uma demonstração pública de superioridade acaba por ser apenas uma prova cabal de impotência diante do filósofo. Não podendo combatê-lo, declaram a morte do inimigo, contentando-se com a autoilusão da vitória, adotando como seu mais elevado feito heróico a icônica assertiva: abre aspas, "Eu não preciso delas mesmo, estão verdes." Fecha aspas. Olavo partiu deste vale de lágrimas, entrando para a eternidade, mas não nos deixou órfãos, pois a sua obra também é eterna. Só comentando um pouco o parágrafo anterior, né? Como o alpinista que, frustrado diante da grandeza do Everest, chuta uma pedrinha que rolou do monte e declara esbravejando: "Você não é de nada." E aqui não tem como não lembrar do estúpido do Nando Moura. Não tem como não lembrar do Nando Moura, com aquela cena ridícula queimando os livros do professor. Ele fez o que podia, né? Totalmente incapaz de refutar suas ideias, resta tacar fogo no livro, né? É isso. Tá claro ali. Ele pensou que estava cantando de galo, mas estava apenas mostrando a sua total incapacidade intelectual diante do filósofo, né? Como o alpinista que chuta uma pedrinha que desce do Everest. Olavo partiu desse vale de lágrimas, entrando para a eternidade, mas não nos deixou órfãos, pois sua obra também é eterna. Seus detratores passarão, mas a obra de Olavo de Carvalho permanecerá pelos séculos dos séculos como a mais alta e clara expressão de uma genuína filosofia. E quem duvida disso não sabe o que diz. Ignorar um dos autores mais lidos do Brasil e o autor mais compreendido da história é pedantismo, ego, vaidade provinciana. Não se pode compreender a nossa atual situação sem entender o papel do professor Olavo nela. A conta é simples. Qual é o impacto cultural de uma obra que vendeu 500.000 de exemplares num país em que 10 mil exemplares vendidos atestam um best-seller? O mínimo para choro e ranger de dentes dos entelocratas vendeu tudo isso. Então aqui não tem muito o que dizer, é exatamente isso, é o que está dito. Qual é o impacto de uma obra que vendeu 500.000 de exemplares? Qual é o impacto? A gente viu esse impacto acontecendo, em última instância, na política brasileira, certo? Nas pautas, na eleição do Bolsonaro, nas pessoas na rua com cartazes Olavo tem razão o tempo todo. Nós vimos isso. Institutos culturais, como o próprio Instituto Carcará, sendo fundados, obras sendo traduzidas, editoras sendo criadas, certo? Jornalistas, a mídia se abrindo pouco a pouco para o pensamento conservador, a própria Jovem Pan hoje, com os pingos nos is, sendo uma expressão clara disso. Tudo isso se deve a um senhorzinho que escrevia lá na Virgínia, Olavo não precisa ser guru do governo, não precisa ser guru de porra nenhuma. A força de um escritor se dá pelos seus livros, pelas suas ideias que se põem em circulação. Certo? O povo comum, por não fazer o rastreio dos seus pensamentos, acaba acreditando que tudo que ele defende, tudo que ele diz crer, surgiu do nada, ex nihilo, ou da sua cabeça, o que não é verdade. Todos nós somos, todos nós somos guiados por pensamentos dos gênios do passado, certo? Dos grandes gênios do passado. Se você fazer um exercício simples, que é rastrear as suas crenças, né? Onde foi que você ouviu isso aí? De onde você tirou essa ideia, esse pensamento que você defende, que você acha que é teu? Isso é inclusive um exercício do COF, né? Faça o rastreio a origem das suas ideias, né? E você vai perceber que a maioria delas não pertence a você de forma alguma, certo? Outras que não vale a pena defender de forma alguma. Então, o Olavo, ele se encontra como essa fonte das ideias, que depois elas vão circulando, 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 algumas se diluindo, isso é normal acontecer, outras sendo macaqueadas e perdendo seu sentido original, mas circulando, para o bem ou para o mal, circulando, certo? Quanto aos autodeclarados representantes do magistério infalível, e aqui eu falo dos católicos de Boina, quanto aos autodeclarados representantes do magistério infalível, que vivem de apontar o dedo para condenar o professor como herético, gnóstico e não sei mais o quê, deveriam atentar para o que Michele Federico Sciacca, filósofo católico italiano, ensina em seu livro Filosofia e Antifilosofia, editado aí pela Realizações, né? Lançado pela E. E diz o seguinte, eu vou fazer uma citação literal aqui, na íntegra do Michele Federico Sciacca. Abre aspas. É preciso distinguir a verdade nas várias formas das quais ela se veste, nos vários modos de concebê-la, nos aspectos ou lados diferentes, pelos quais ela se mostra visível às mentes. Saber que estas não são mais que outras tantas partes da mesma verdade. Isso aqui é interessantíssimo. Saber que estas não são mais que outras tantas partes da mesma verdade, nenhuma das quais exclui a outra, nenhuma contradiz a outra, cada uma lhe acrescenta um novo raio de luz. O sábio que for animado pelo espírito de conciliação, e aqui eu abro um parêntese para citar o Ortega, que diz que eu prefiro ser amante das coisas do que ser o seu juiz. Esse espírito de conciliação, de encontrar em ideias aparentemente opostas verdades comuns que podem ser discutidas. De enxertá-las no sistema de verdade, como dizia o Sciacca, né? Mas continua retomando o texto. O sábio que for animado pelo espírito de conciliação encontrará, sob tantas expressões diversas, entre múltiplos pensamentos, a unidade belíssima do verdadeiro, múltiplo sem mistura em suas aparições, mas sempre concorde e consentâneo consigo mesmo. Eis aí um dos principais ensinamentos do Olavo, sobre o qual discorrerei a seguir. Bom, e nessa parte do texto eu conto um pouco da minha pequena jornada acadêmica e do meu encontro com o professor Olavo. Sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Maranhão, e aluno do professor Olavo desde 2013. Apesar de toda a influência exercida sobre mim, o único contato pessoal que tive com o professor Olavo foi em razão de uma conferência que ele gentilmente concedeu ao primeiro encontro da Juventude Conservadora da UFMA, organizado por mim na Universidade Federal do Maranhão, em 2016. Foram apenas 3 minutinhos explicando-lhe sobre o que eu gostaria que falasse. Ainda lembro como se fosse ontem, da alegria e da satisfação que eu senti a vê-lo transformar o que era para ser uma singela palestra em uma de suas melhores aulas. E aí, se você tiver curiosidade, vou deixar aqui na descrição também o link para essa aula que o professor Olavo deu para nós, os alunos aqui do Maranhão, lá na Universidade Federal do Maranhão, em 2016. Depois desse podcast, você vai lá e assista essa magnífica aula. Durante minha jornada acadêmica, li muitos livros de filosofia. Integrei grupos de estudo, realizei diversas comunicações orais e participei de inúmeros congressos na área de humanidades. E posso garantir, a obra filosófica do professor Olavo não é coisa para principiantes. Dizer que a gigantesca obra do professor é irrelevante para a história do pensamento filosófico brasileiro e/ou mundial é passar atestado de neófito, de calouro em matéria de filosofia. É não saber identificar numa obra o que é secundário e o que é essencial para o seu pensamento. O próprio Olavo disse inúmeras vezes que sua obra divide-se em livros escritos porque ele quis e livros escritos porque o Brasil precisava. Esta segunda classe é, em sua maioria, composta por escritos jornalísticos inferiores em matéria filosófica, embora de grande valor científico, pois o Olavo é um grande gênio da ciência política. E ninguém que tenha lido seu debate com o professor Alexander Dugin, ou que tenha feito seu curso Ciência Política, Saber, Prever e Poder, duvida disso. Bom, e é verdade. Basta ter dois olhos na cara e um cérebro não corroído pela Rede Globo para ver que Olavo é um gênio da ciência política e não errou uma só previsão nos últimos 30 anos. Tudo o que ele falou, tintim por tintim, acerca da política nacional, do andamento da geopolítica também. O debate com o Dugin, né, quando ele falava sobre as Big Tech, sobre o fato de haver dois países ali, né, lutando entre si, lá nos Estados Unidos, os conservadores contra os globalistas, essa é a verdadeira luta, conservadores contra globalistas, se mostrou inerrável. É isso mesmo que ele falou, que ele defendeu lá atrás, há mais de 11 anos, no debate com o Dugin, se mostrou totalmente acertado hoje, né, com a eleição do Biden, com a questão das fraudes nas urnas americanas, com as Big Tech censurando as pessoas, enfim, censurando os conservadores, né, enfim. E aqui mesmo no Brasil, a ascensão da esquerda, o Foro de São Paulo, né, a esquerdização da América Latina, tudo isso o Olavo já dizia lá atrás, né, tem aquela icônica entrevista com o Pedro Bial, onde ele fala que o sonho da esquerda é transformar o Brasil no país, né, na galinha dos ovos de ouro do movimento comunista latino-americano. E o padre Bial disse: pô, mas isso não é uma ideia maluca? Não conseguia ver à frente do seu tempo, né? O Olavo, como um intelectual, um escritor, ele consegue ver, né, décadas à frente. E todas as suas previsões se mostraram acertadas, né, sobre o PT, sobre a esquerda, sobre o Foro de São Paulo, enfim. Como eu disse, basta ter dois olhos na cara para ver isso. E para ver que, mesmo as obras de menor valor filosófico, lançadas aí pelo professor Olavo porque o Brasil precisava, como ele mesmo disse, têm um grande valor científico, né, um grande valor político, e também filosófico, claro. Há sim lições de filosofia ali. Continuando o texto. A primeira classe da qual o COF, o curso online de filosofia, faz parte, e que em sua maioria continua inédita, é onde pode-se dizer que vemos o Olavo no seu melhor. O problema é que ela tem por principal característica o ser aparentemente caótica. Digo aparentemente, pois o filosofar em espiral é marca essencial do método educacional do professor. Isso aqui é de suma importância. Eu vou até repetir. O filosofar em espiral é marca essencial do método educacional do professor. A realidade, ensinava ele, foge de uma visão demasiado estática das coisas. É preciso buscar uma visão viva e em movimento dos processos reais que não se deixam apreender por quem descarta a variação constante das perspectivas. É exatamente isso que busca o método empregado pelo professor. É exatamente isso. O método pedagógico do professor é esse, certo? Por isso, aparentemente, a filosofia dele é um caos. Aparentemente, ele está falando de mil assuntos ao mesmo tempo. Mas vocês têm que entender isso. Ele está treinando Tudo que o Olavo quis foi treinar pessoas para perceber a verdade nas múltiplas formas nas quais ela aparece. Certo? É isso que deve fazer um filósofo. É reconhecer a verdade nas suas múltiplas perspectivas. A filosofia do Olavo, eu continuo, a exemplo da filosofia dos grandes filósofos, não propõe uma doutrina filosófica, algo pronto, linear e acabado, embora também contenha uma doutrina. O fato é que Olavo não foi, nem de longe, um pensador sistemático. Sua missão, ele não cansava de repetir, é formar filósofos, ou seja, pessoas capazes de aprender as coisas na multiplicidade de perspectivas em que elas se apresentam. E é assim que o mundo funciona. O mundo não funciona como a nossa cabeça. O mundo é caótico, o mundo é múltiplo, há várias formas, várias perspectivas diferentes de se analisar o mesmo objeto. Como um pintor, que a depender da distância, do ângulo que ele está do objeto, se ele está na frente ou atrás, ele pinta o objeto de uma maneira diferente. Não é isso? Aquele que está num bosque tem uma visão totalmente diferente do bosque, né? Mais detalhada, enfim, do que aquele que está num morro vendo o bosque de longe, que tem uma visão mais geral, menos particular, mas consegue abranger uma maior área, não é isso? Mas os dois estão certos, eles estão falando sobre o mesmo bosque, sob diferentes perspectivas. Certo? Então a realidade é assim. A realidade, as coisas se apresentam numa multiplicidade de perspectivas. E tudo que Olavo buscou formar foram pessoas capazes de perceber a verdade, independente da forma pela qual ela se mostre. E isso está dito aqui no meu texto, eu continuo. Em suma, pessoas capazes de perceber a verdade, independente da forma pela qual ela se mostre. E, para isso, é preciso um pouco de confusão. Por isso mesmo, o professor sempre escreveu de forma mais ou menos anárquica, de acordo com o seu interesse vital. E nisso é impossível não compará-lo ao filósofo espanhol Ortega y Gasset, de quem o Olavo leu tudo quando jovem. Isso, a meu ver, é o que na obra do Olavo afugenta os principiantes, o que separa os homens dos meninos, os estudiosos dos macaqueadores. Então, essa aparente confusão na obra do Olavo, esses múltiplos assuntos dos quais o Olavo trata, podem acabar afugentando aqueles que não têm paciência de ver o desenrolar da coisa. Às vezes você começa uma aula do COF e o Olavo está lá discorrendo sobre um assunto apaixonadamente. E você pensa, porra, essa é a opinião do Olavo, tá aqui, ó. Aprendi a filosofia do Olavo. Mas não, é uma visão sobre um assunto que ele estava estudando naquele momento. Certo? O assunto, durante o curso, ainda iria tomar outras perspectivas de análise. Ainda iria ser analisado, e isso aconteceu várias vezes no COF, sob outras perspectivas, por outros ângulos, entendeu? Questionados, postos à prova, certo? E por isso que o Olavo sempre disse que não se deve pegar trechos dos seus cursos e sair divulgando por aí, porque vai acabar causando confusão nas pessoas, certo? As pessoas vão achar que conheceram o pensamento do Olavo, mas conheceram apenas um assunto. E não só um assunto, mas uma forma de tratar o assunto que foi tratada em um determinado trecho de uma determinada aula que faz parte de um curso. E um curso é um quê? É um percurso. Então você tem de ir até o final, tem de ir até as últimas consequências. E o Olavo, como um estudioso sério, ele sempre fazia isso. Ele sempre ia às últimas consequências, ele ia a fundo na sua investigação filosófica. O que ele fazia no seminário não era nos apresentar conclusões. O que ele fazia no seminário, no curso online de filosofia, era filosofar ali mesmo, enquanto dava aula na nossa frente, para que a gente visse um filósofo fazendo a coisa. E a gente viu diversas vezes. E cá entre nós, como é bom ver isso. Como é bom ver isso. Ver um Sócrates, um Aristóteles, filosofando na sua frente. As academias começaram mais ou menos assim, né? As universidades começaram mais ou menos assim, com grupos de interesse, com estudiosos que se reuniam para estudar um assunto e contratavam um professor, e eles iam estudar em torno daquele professor o assunto que lhes interessava. Depois que, com a popularização, a criação do currículo, do diploma, acabou virando essa putada que nós vemos hoje, né? Infelizmente. Certo? De pessoas que não falam mais por si e que não estudam mais seus interesses reais, mas pessoas que acabam falando em nome de seu cargo e estudando o que o cargo pede para estudar, né? Sem o real interesse. E isso acaba os fechando para a verdade, porque eles estão desempenhando um teatro o tempo todo, um teatrinho. Eles não estão estudando de forma séria. E a verdade é uma amante exigente, né? Você tem que amá-la, certo? Então tá, vamos prosseguir. Não é por acaso que se acusa o professor Olavo de coisas tão distintas como maçom, católico radical, islâmico, gnóstico, comunista, membro da extrema-direita e por aí vai. Todos julgam que por terem apreendido um pedacinho do Olavo de Carvalho, pedaço que não raro é retirado de uma tomada de posição momentânea, abarcaram todo o seu pensamento. Reduzem e limitam o filósofo para que assim ele caiba em suas cabecinhas rasas. O que se deve entender é que não se julga o pensamento de um filósofo sem levar em conta a unidade de sua obra, que é o que eu acabei de falar. Trechos de vídeos do YouTube, por mais que ajudem as pessoas, e muito me ajudou quando eu não era aluno do seminário, e de vez em quando ainda vou lá para ouvir alguma coisa. Trechos de vídeo do YouTube, pô, pelo amor de Deus, não é um material primário, certo? Você quer fazer uma investigação séria sobre o Olavo, você tem que ir às fontes, não é isso? Vá às fontes. Mas assim, acompanhe o Olavo durante toda a maturação do pensamento, da discussão, do assunto que está sendo tratado. Tenha paciência, tenha calma, certo? Recentemente, eu conversando com um professor amigo meu, é um excelente professor, um grande amigo, abraço. Se ele ouvir isso aqui, ele sabe de quem é que eu estou falando, né? Ele diz o seguinte: ó, eu vou fazer aqui uma crítica. Infelizmente, ele não admira o professor Olavo. Enfim, tem algum desafeto com o Olavo que eu não consigo entender. Eu até consigo, né? Mas enfim. Ele diz o seguinte: eu vou fazer uma crítica ao Olavo, entendeu? Eu digo: ah, tudo bem, faça. Eu teria um prazer em ler. Teria um prazer em conversar contigo sobre ela. Agora é o seguinte, critico o Olavo, certo? O Olavo, filósofo, certo? O Olavo que tem uma unidade na sua obra, certo? Não critique o guru do Bolsonaro, pelo amor de Deus, que é uma figura inventada pela mídia. Então vá às fontes, matricule-se no COF. Acompanhe o Olavo nas suas reflexões filosóficas sobre o assunto, nas suas investigações sobre o assunto, onde ele abre um assunto, 5 aulas depois ele volta ao mesmo assunto, e ele vai fazendo esse percurso em espiral conosco, indo e voltando, dando voltas, sem perder o fio lógico, claro, mas sem deixar com que a lógica engesse o pensamento. Esse era um cuidado que o Olavo tinha, porque o pensamento tem que ser vivo, como é viva as coisas, como são vivas as coisas. Certo? Então você quer criticar o Olavo? Ótimo. Ótimo. O Olavo precisa de críticos. Infelizmente ele nunca teve nenhum. Até hoje. Ninguém critica o Olavo. Eles criticam tomadas de posições momentâneas ou pior ainda, coisas inventadas pela mídia. A maioria das coisas que se escreve sobre o Olavo é picuinha. É picuinha católica, é picuinha comunista, mas é picuinha. É só isso. Ninguém está conversando com a obra do Olavo. E, infelizmente, até aqueles que se dizem seus intérpretes, por assim dizer, não estão fazendo isso, não estão conversando com a obra do Olavo. Recentemente, eu vi uma menina, uma filósofa, né, com todas as aspas possíveis, dando uma definição, de alguns pontos da filosofia do Olavo, errando tudo. É ridículo, ridículo, entendeu? Definindo lá a paralaxe cognitiva como se fosse algo psicológico, entendeu? Dizendo que as pessoas sofrem de paralaxe cognitiva. Puta que pariu, bicho. Puta que pariu. Então é necessário ir às fontes, ir às obras, ler as obras do Olavo e perceber naquilo ali, nas suas obras, que são muitas. É, vai dar um pouco de trabalho, né? Mas se você quer criticar, meu filho, critique. Agora não vai ficar com picuinha, entendeu? Repetindo falácias. Repetindo o discursinho da grande mídia. Certo? Ah, vá às fontes. Encontre na obra do Olavo uma unidade. A unidade da consciência na unidade do conhecimento, não é isso? Estude a biografia do Olavo e seus interesses vitais, seus interesses intelectuais e como ele tratou dos assuntos, a maturação do seu pensamento. Certo? Olavo teve várias fases, certo? Mas há uma unidade naquilo ali. E essa unidade foge a quem estuda a filosofia do Olavo por 2 minutos para fazer um post no Instagram. Certo? Ou ver um post seu do Facebook para falar mal, para escrever um artigo falando mal, dizendo que discorda do Olavo. Aí não dá, cara. É isso que não dá. Entendeu? Por isso que o Olavo não tem crítico. Eu acho que isso foi uma desgraça para o Olavo. Um filósofo dessa dimensão, desse tamanho, ele merecia críticos à altura, até para incentivar a sua inteligência. Certo? Enfim. Aí vamos continuar. O que se deve entender é que não se julga o pensamento de um filósofo sem levar em conta a unidade de sua obra, bem como sua evolução e maturação. Atenção, evolução. O que tem de negro que se diz católico, pegando livro do Olavo, artigo do Olavo da sua época esotérica, que ele já renegou publicamente, inclusive, né? Publicamente, ele renegou. Era só pesquisar, pô. Bastava 10 minutos. Vou ver o que o Olavo acha sobre isso hoje. O que ele acha sobre esse papo esotérico hoje? Sobre Fritjof Schwann hoje? Sobre Guénon hoje? Sobre astrologia hoje? Certo? Não adianta pegar artigo de 40 anos atrás, certo? Quando ele escrevia na revista Planeta, certo? Ou quando ele escrevia coisas lá para agradar a Tarika, ele mesmo já disse isso. E dizer, tá aqui, Olavo é um gnóstico, é um herege, é um maçom, entendeu? É um agente islâmico. Saca? Não dá pra fazer isso, pô. Isso aí é não tem nem palavra, além do. É filha da putagem mesmo, entendeu? É coisa baixíssima, baixíssima, coisa baixíssima. Eu não imagino o Gustavo Corsão fazendo uma coisa dessa, certo? Eu não imagino. Esses católicos hoje, tradicionalistas de hoje, acabam fazendo, esse papelão. Então você tem que ver a evolução do pensamento do filósofo e a sua maturação, não é isso? Continuando. É impossível definir o pensamento do Olavo de Carvalho lendo uma ou outra posição sua sobre este ou aquele fato do dia. Há de se encontrar, apesar das contradições aparentes, uma unidade na vasta obra do professor. Aliás, é assim que se estuda a filosofia. É assim que se distingue os que estão dispostos a ir até as profundezas dos que contendem-se em pairar sobre a superfície. Pois a própria experiência mesma do pensar exige o confronto de contrários num choque dialético. Eu vou repetir, a própria experiência mesma do pensar, o que é pensamento? É dialética, é confronto. Você pensa uma coisa de um jeito, automaticamente você pensa no seu contrário. É assim que a mente humana funciona, certo? A própria experiência mesma do pensar exige o confronto de contrários num choque dialético que admite, ao menos como possibilidade, a existência de verdades comuns em ideias opostas. E é por isso que o Olavo é um estudioso sério. Por isso que o Olavo fez o que fez, que ele conseguia colocar-se no lugar do outro. E pelo menos ali no momento que ele estava lendo ou estudando uma obra, ele pensava como autor daquela obra. Ou vocês acham que ele conseguiria escrever os seus estudos sobre os quatro discursos, né, na filosofia aristotélica, Se ele não tivesse pensado como Aristóteles? Ele pensou como Aristóteles. Ele fez a seguinte pergunta. Tá legal. O que Aristóteles precisaria saber para dizer o que ele está dizendo aqui? E aí ele criou a teoria dos quatro discursos. É assim que se filosofa, entende? Então, e é uma pergunta que fica como um exercício, né, para que você conheça as suas posições. Faça o seu mapa da ignorância, saiba aquilo que você sabe e saiba aquilo que você não sabe. Né? Saber que sabe é saber que não sabe também é saber. Isso é honestidade intelectual. Você não pode negar aquilo que você sabe muito bem, mas também você não pode dizer que sabe aquilo que você não sabe. Você está mentindo para si, certo? E é melhor não saber do que fingir que sabe. Porque quando você não sabe, você tem a possibilidade de aprender, você está na busca. É normal, é assim, todo mundo é assim, todo mundo busca, ninguém nasce sabendo nada, certo? Agora, quando você finge que sabe, você se fecha para a verdade. E aí, já era, você vai viver uma vida de mentiras, uma vida teatral, certo? Você vai passar a vida inteira tentando ser e vai acabar não sendo, certo? E no final da tua vida, tu vai lamentar por isso. Poxa, eu podia ser tanta coisa e não fui. Por quê? Porque eu imitei. Eu contentei-me com a imitação pela imitação. Agora me diga se não é assim a intelectualidade brasileira. Eu não estou falando da academia. Eu estou falando da dita direita, do dito pensamento conservador, da intelectualidade de Instagram, não é isso? E aqui eu faço meia-culpa, que eu estou lá também, né? Inclusive, siga lá, arroba Mikael25Amorim. Mikael é escrito Michael, Michael. 25, né, 2, 5, Amorim. Arroba Mikael25Amorim. Vai lá no Instagram, tem post diário sobre qualquer coisa lá. Pois bem, o pensamento ele exige o confronto de contrários num choque dialético que admite, ao menos como possibilidade, a existência de verdades comuns em ideias opostas. Então você tem que pegar a verdade e enxertar aquela verdade no sistema da verdade. Por mais que a verdade esteja num livro comunista, num livro maçônico, num livro católico, num livro protestante, enfim, não importa onde a verdade está aparecendo, você deve estar treinado e pronto para acatá-la, para reconhecê-la, certo? Caso contrário, eu continuo aqui o texto. Caso contrário, não há pensamento, reflexão ou crítica, apenas doutrinação e fanatismo. Que é o que essa galera faz? Que é o que essa galera da esquerda faz? Não é isso? Ninguém pode criticar o pensamento marxista, ninguém pode criticar a filosofia moderna, ninguém pode criticar a ideologia de gênero, ninguém pode criticar as bobagens que eles falam sobre movimento negro. Vira tudo fanatismo, vira tudo doutrinação, porque ninguém mais admite a existência de verdades comuns em ideias opostas. Ninguém mais pensa, ninguém mais faz o choque dialético. Você se fecha na sua bolha e você descarta como danoso, nocivo, tudo aquilo que foge do teu repertório intelectual. Certo? Vira tudo uma masturbação mútua a dois infernos. Esse é o problema desses grupos. E é por isso que o Olavo sempre disse: não prostitua sua personalidade em troca da aceitação do grupo. Procure pessoas que elevam a tua alma, não que te rebaixam. Não pessoas que te puxam para baixo, mas pessoas que vão elevar, ampliar a tua visão sobre as coisas. Esses são os amigos, esses são os amigos, né? O Idem velem et idem noli, do Santo Tomás de Aquino. Certo? Ah, e por isso que o Olavo foi um intelectual sério. Eu não conheço ninguém que tenha lido A Nervura do Real, o livro sobre Spinoza, da Marilena Chaui. O Olavo leu aquela porra toda, certo? Eu não conheço alguém que tenha lido a Márcia Tiburi. O Olavo leu, o Olavo leu. O Olavo leu, leu essa galera toda, entendeu? E leu com interesse, entendeu? Leu com interesse. Por isso ele falava com autoridade. Quando ele dizia que era lixo, é porque era lixo mesmo. Ele fazia um esforço de compreender, de encontrar a verdade ali. Infelizmente, sem sucesso. Tá. Qualquer estudante de filosofia, eu continuo, que ignorar isto impossibilitará no ato a reflexão filosófica. Você não pode estudar filosofia sem compreender que pensamento é dialética. Reflexão que, como nos mostra o Caduceu, símbolo tradicional da divindade astral Mercúrio, é movimentação Atenção, a reflexão filosófica é movimentação em espiral, firmada, mas não definida, por uma linearidade lógica. A lógica não é filosofia, meu filho. Lógica não é filosofia. Lógica é uma parte da filosofia. Lógica é um dos meios que a filosofia usa para buscar a verdade. A lógica não é filosofia. Nem é essencial para a filosofia. Certo? É uma das partes, um dos meios, uma das técnicas que a filosofia se utiliza. Certo? E aqui eu recomendo a todos que leiam o texto introdutório escrito pelo Olavo para a sua magnífica tradução da Dialética Erística de Schopenhauer, lançado como Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Isso, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. A Dialética Erística do Arthur Schopenhauer. Leiam aquele ensaio introdutório e leiam as notas de rodapé do Olavo para esse texto do Schopenhauer. Aquilo ali é magnífico. É uma das melhores coisas que o Olavo já escreveu. Eu tenho certeza que vai auxiliar muito para entender isso que eu estou falando aqui brevemente, né? Estou falando aqui em poucos parágrafos. Mas leiam lá, o ensaio introdutório sobre dialética que Olavo escreveu para a Erística de Schopenhauer. É preciso entender que, tratando-se do estudo da filosofia, uma coisa de suma importância é estudar a biografia do autor. Sem conhecer ao menos o básico, sem conhecer ao menos o básico da vida do filósofo, é impossível compreender sua filosofia, pois ela não surgiu ex nihilo, ou seja, do nada, né? A obra escrita do filósofo deve ser analisada desde o encontro ou distanciamento que ela tem com a sua vida. Saber quais as situações externas e internas que o compeliram a escrever. Saber se o autor guiou suas ações pelos princípios que externou no texto escrito, ou se a sua filosofia não serve para explicar nem a sua própria vida. Que tudo que escreveu é teatro, como no caso do Rousseau, ou mentira deslavada, como no caso do Maquiavel. É algo elementar, mas que foge por completo das análises universitárias que baseiam-se na falsa definição de que filosofia é uma disciplina que lida com textos. Como se antes do texto, da técnica escrita, da técnica argumentativa, não existisse a filosofia. A filosofia, por óbvio, ela precisa existir primeiro na alma do filósofo, daquele que filosofa. A técnica expressiva é apenas um dos meios da qual o filósofo se utiliza para expor a sua filosofia. Sócrates, que foi o primeiro filósofo, não escreveu absolutamente nada. Enfim, eu continuo. Mas o que esperar de filósofos profissionais, além de que cumpram as obrigações de sua profissão? Certa vez postei em meu perfil do Facebook que os departamentos de filosofia são também seus túmulos, e reafirmo. Mas a crítica deve estender-se para além da academia e atingir os declarados críticos do sistema universitário, que contentam-se em imitar em vez de ser, ignorando os conselhos do professor que dizia enfaticamente: prometam ser. Não se pode pretender restaurar a alta cultura sem fazer isso desde dentro, sem primeiro ser um homem de cultura, capaz de participar em pé de igualdade com os grandes gênios da grande conversação. E não se pode pretender sistematizar a obra de um filósofo sem, em certa medida, filosofar. Então, a todos que pretendem sistematizar a obra do Olavo, eu não falo aqui só dos seus críticos, como também dos seus alunos, né, ou dos seus admiradores, daqueles que comentam sobre o Olavo. Não se pode sistematizar a obra do Olavo sem filosofar, meu filho, sem ser um filósofo, certo? Você precisa ser um filósofo para você compreender a filosofia de um outro filósofo, certo? Senão você vai estar repetindo o que ele disse. Ah, beleza, você é um professor de filosofia, tudo bem. Mas para que você sistematize a filosofia e você integre aquilo na sua alma, você tem que filosofar em certa medida, certo? Em certa medida você tem que filosofar. E aí, já chegando aqui na metade final do texto. E aqui o livro do Ronald Robson, Conhecimento por Presença, em torno da filosofia do Olavo de Carvalho, é lançado pela Vid Editorial, nos aparece providencialmente na contramão do que se vê hoje na chamada nova direita ou movimento conservador. Enquanto muitos alunos do professor Olavo contentam-se em repetir frases prontas e raciocinar em cima de lugares comuns, o Ronald se põe como alguém que não apenas repete, mas dialoga com a filosofia do Olavo. E é assim mesmo que deve ser. Eu estou aqui ao lado do livro do Ronald, O Conhecimento por Presença, lançado pela Vide, um livro aí de 500 páginas, que é um livraço, entendeu? E eu não conheço quem tenha lido, nem na direita, nem fora dela, certo? Se alguém leu, comenta aqui, vai lá no Carcarás, né? Vamos bater um papo sobre a obra. Mas é uma excelente introdução ao pensamento do Olavo. É uma visão geral do Olavo, da obra do Olavo. Quem hoje quer escrever sobre o Olavo, seja elogiando, falando sobre a sua obra, ou seja para discordar dele e criticá-lo, e não leu o livro do Ronald, peraí, pô, que porra é essa? Que pesquisa você fez, cara? Pesquisou no Wikipedia sobre a obra do Olavo? Enfim. Postar nas redes sociais que o Olavo tem razão é fácil, pois ele quase sempre teve mesmo. E aqui eu disse quase, mas eu corrijo. Eu desconheço se um dia o Olavo errou em alguma previsão que ele fez, em alguma previsão política, certo? Em alguma descrição intelectual, descrição política das coisas. Eu desconheço, certo? Se ele já errou, eu desconheço. Eu sempre que eu vi, ele estava falando algo que realmente era verdade. Enfim, posar para fotos com o mínimo e sair distribuindo palavrões porcamente e não pedagogicamente, como fazia o Olavo, numa tentativa de emular o linguajar que o professor usou no Throat Speak, qualquer um pode fazer. E aqui, caso vocês não saibam, o professor Olavo, no Throat Speak, ele acabou levando isso para o Facebook. O professor Olavo emulava ali no Throat Speak, o seu programa de rádio, né? O primeiro podcast do Brasil, por assim dizer. O professor Olavo emulava ali o linguajar do jornalista, o Al Borghetti, isso, o saudoso Al Borghetti, que era um cara talentosíssimo, engraçadíssimo, o Al Borghetti, tinha um programa de rádio que xingava todo mundo, xingava político. O Olavo viu, achou aquilo ali o máximo e falou, porra, é assim que tem que fazer, é assim que o brasileiro vai me entender. A discussão pública brasileira exige um pouco disso, certo? Exige um pouco disso. E aí o Olavo usou essa linguagem lá no Throat Speak. Foi o método que ele achou, e ele mesmo explica isso no último Throat Speak, de atingir os lares brasileiros. E deu certo. Deu perfeitamente certo. Então, antes de você entender o trabalho que está sendo feito, antes de você criticar e de se chamar o Olavo de boca suja e não sei o quê, e vir com seu puritanismo para cá, tenta primeiro entender o trabalho que está sendo feito. Tenta entender o trabalho que está sendo feito. Com todos os palavrões, o Olavo trouxe muita gente de volta para a Igreja Católica. Enquanto certos grupos de tradicionalistas, tudo que fazem é se fechar na sua bolha e definhar. E definhar, certo? E falar mal da vida. Tá. Dizer que é seu aluno para subir na vida, é que eu continuo o texto. Infelizmente virou rotina. Olavo é um grande outdoor, né? Sempre foi. Por isso ele atraiu muito canário, muito doido, né? Como se o mérito dessa relação não fosse todo do professor. E é isso mesmo. O cara fala, pô, eu sou aluno do Olavo. Tá, meu filho, e aí? Foda-se. Se é aluno do Olavo, o mérito é dele. Isso só significa que o Olavo é um bom professor, que tem aluno em todas as camadas. Tem muitos alunos de diferentes tipos, diferentes orientações políticas, ideológicas, diferentes pretensões e moral. Só prova que o Olavo é um puta professor. Mas não diz nada a respeito de você. O mérito por ser aluno do Olavo é dele. É todo dele. Eu continuo. Difícil é acompanhá-lo através da história essencial da filosofia. É estudar e absorver a teoria dos quatro discursos de Aristóteles, a única grande obra filosófica publicada no Brasil em décadas. Seus estudos sobre civilização, ascensão e queda de impérios no Jardim das Aflições. Suas análises sobre símbolos no Dialética Simbólica. Suas profundas aulas sobre lógica, verdade e ciência no Edmund Husserl contra o psicologismo. Abre parênteses. Que eu estou convencido ser um dos maiores lançamentos da área de humanidades da década, mas que foi solenemente ignorado pelos youtubers conservadores. Fecha parênteses. Seus estudos sobre as várias faces do autor de O Príncipe, no Maquiavel, A Confusão Demoníaca, que ganhou uma edição americana recentemente, ou também as motivações ocultas da dúvida metódica em Visão de Descartes, livro que o Carlos Ramalhete não leu, ou se leu, ele preferiu enganar o leitor. O seu leitor, né? Não o leitor do Olavo, que percebe de longe que aquele texto é uma farsa. Eu continuo. E estudar as mais de 500 aulas do COF, que tal? Chamar o Olavo de professor sem dar a mínima atenção ao que ele está ensinando é pose, nada mais. Um bom aluno integra em sua alma os ensinamentos recebidos, mantendo-os vivos e em movimento. Atenção! Mantendo os ensinamentos vivos e em movimento, certo? Hugo de São Vítor, não à toa, dizia que devemos usar a leitura para integrar-nos à ordem, ou seja, existe uma ordem natural e cósmica externa ao indivíduo que deve ser absorvida pelo aluno. E é isso que faz com notável êxito meu conterrâneo Ronald Robson em seu livro. Para quem não sabe, o Ronald Robson é maranhense, aqui de São Luís. Vez ou outra tenho a honra de cruzar com ele por aí e bater um rápido papo. Não tanto quanto eu gostaria, mas é uma honra tê-lo, né, como conterrâneo. Eu continuo. Leitura indispensável para quem deseja conhecer o filósofo, e não apenas o polemista, Olavo de Carvalho. A obra do professor é vasta, profunda e aparentemente caótica. Aparentemente, repito, mas graças a Deus temos o Ronald, como bem disse o meu bom amigo Alexandre Ferreira. O Ronald deu um presentão a todos os Olavetes, cara. Um presentaço aos Olavetes, esse livro do Ronald. Uma tentativa de sistematizar a filosofia do Olavo e dialogar com ela. Ler Olavo de Carvalho é um deleite para o intelecto, bem como para o coração e a alma. Ou, como diria o palhaço dos brasileirinhos, ler Olavo de Carvalho é como comer feijoada. Em seus escritos encontramos um estilo impecável, uma ironia ao melhor estilo socrático e uma sinceridade mortal. Não há palavra melhor. Olavo é mortalmente sincero em suas investigações. Some tudo isso a um choque de cultura e realidade. Eis a obra olavética, um convite para que retornemos à realidade das coisas. Talvez por isso, ou precisamente por isso, a nossa inteligência o rejeita. Nossos doutores preferem a cômoda e falsa segurança de sua bolha acadêmica. Convenhamos, é mais seguro ignorar o autoproclamado filósofo do que combater suas ideias. Pois, para tal, seria preciso fazer aquilo a que Olavo nos convida e de que a classe acadêmica foge como o diabo da cruz. Pensar. E aqui é engraçado, autoproclamado filósofo, como se existisse alguma instituição capaz de conceder um título de filósofo. O que existe é título de professor de filosofia, mestre em filosofia, doutor em filosofia, mas não de filósofo. Todo filósofo é autoproclamado filósofo, porra. É a obra dele que fala por ele. Então, qual autoridade que o Olavo tem? A autoridade vem de autor? E é simples, ele é o cara que escreveu isto, a obra do Olavo de Carvalho. Acabou. Essa é a autoridade. É só isso que ele precisa. Esse é o título do Olavo, título acadêmico, por assim dizer. Obra reconhecida por grandes nomes, né, grandes nomes da intelectualidade brasileira e fora do Brasil, como Wolfgang Smith, fora do Brasil. Pois bem, sair de sua bolha e encarar a realidade nua crua e imperdoável. E isto, meus amigos, é para poucas almas. Para almas veraces, como diz Ortega y Gasset, e não para aquelas que tomam como plena realização de suas vidas acumular títulos universitários. A estas resta o limbo do esquecimento. E é isso. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, estaremos lendo Olavo, não eu, né? A humanidade estará lendo Olavo, eu espero, daqui a 300 anos já ter morrido, né? Já ter ido para o céu. Eu não vim aqui para ser múmia. Mas a humanidade ainda terá a obra do Olavo. Não é isso? A humanidade ainda terá a obra do Olavo. Mas a turminha fofoqueira, resta o limbo do esquecimento. Quem vai lembrar desse pessoal daqui a 50 anos? Quem? Lá atrás, no começo, quando Olavo escreveu o Imbecil Coletivo, ele discutia com a alta intelectualidade brasileira, que ocupava os grandes cargos, que era a gente badalada, que ninguém ousava tocar. Olavo foi lá e ridicularizou, cuspiu na cara, mijou em cima, mostrou que eles não são nada, que eles apenas se escondem atrás de uma aparência de autoridade intelectual. Mas por dentro eles são ocos. Olavo foi lá e furou a bolha, estourou o balão, não tinha nada dentro. Certo? E aí, quem lembra das dos personagens, né, do Imbecil Coletivo? Eles só continuam sendo lembrados por causa do livro do Olavo, porque eles foram registrados no livro do Olavo. E é assim mesmo, eles vão ser lembrados como as pessoas, né, os autores que o Olavo destruiu. É isso. É a única menção que eles terão na história é essa. Certo? Enquanto a obra do Olavo está aí e vai continuar, né? E vai continuar. Enfim, aqui eu termino. Se há um conselho que se deve repetir sempre a todos os que buscam uma verdadeira vida intelectual, é este. Deixem de frescura e vão ler Olavo de Carvalho. E caso queiram uma boa ajuda no percurso, deixem o Ronald guiá-los pelo caminho. Fidelium anime, per misericordia andei, resquiescent in pace. Amém. Descanse em paz, querido professor. Nós nos veremos na eternidade, onde nossas lágrimas de alegria inundarão universos inteiros. É isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Carcarás. Se você gostou, não deixe de divulgar este episódio com seus amigos. Agradecemos aqui o espaço da Shockwave Radio, a primeira web rádio conservadora do Brasil. Leia este artigo lá no Burke Instituto Conservador, em torno da filosofia do Olavo de Carvalho, uma singela homenagem de um aluno relapso, este que vos fala. Leiam também o livro Conhecimento por Presença, aí do meu queridíssimo amigo, conterrâneo, Ronald Robson, um dos melhores alunos do Olavo, cara, um dos intelectuais mais sérios que eu conheço. Leiam, que vocês só têm a ganhar. Se você gostou do nosso trabalho, gostaria de apoiar o nosso trabalho, doe aqui um Pix pra gente, que vai estar aqui na descrição. Qualquer quantia, cara, qualquer quantia, R$1, R$2, R$3, nos dê um pastel com suco, certo? Então vá lá no nosso Pix, eu agradeço enormemente, peço que Nossa Senhora das Graças derrame inúmeras graças sobre você que nos fizer esta pequena doação. Então é isso, até a próxima. Eu sou Micael Amorim, obrigado por me ouvir até aqui e fui!
Olavo tem razão, Olavo tem razão, Olavo tem razão, oh povão, Olavo tem razão. Falta cultura nos papinhos brasileiros, alienados de uma civilização, são manobrados por não saberem o porquê das atitudes dos bacanas do poder. O plim 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 é quem educa o país, encarcerando o gigante, a nação. Incomodados com a tal opinião, não reconhecem que Olavo tem razão. Olavo tem razão, Olavo tem razão, Olavo tem razão, oi povão, Olavo tem razão. Faz muito tempo que Olavo avisou que os bacanas a todo povo desprezou, desmoronaram com a nossa tradição e implantaram a ditadura. socialização. O vem pra rua, a internet e a TV. Confunde o povo que não sabe o que fazer. E o congresso de malandro esconde a mão. Mas a verdade é que Olavo tem razão. Olavo tem razão. Olavo tem razão. Olavo tem razão. Oh, bobão, Olavo tem razão. Pra reduzir o tamanho do problema, não pode haver formulinhas infantis. Reconstruir a nossa mente, obrigação, tirando atraso e voltando à tradição. Sou brasileiro, como eu sei que você é. Gosto da terra e de tudo que ela tem. E queira Deus essa nação venha mudar. E com razão todo povo cantará. Olavo tem razão. 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 Olavo tem razão.